boa tarde. Vamos iniciar a audiência com a Cooper Frutas, cooperativa de produtores de fruta e produtos hortícolas de Alcobaça, que na sequência de correspondência que nos foi remetida a 23 de novembro de 2007 e depois de uma segunda missiva a 23 de junho de 2008, vem solicitar uma audiência com a Subcomissão Parlamentar de Agricultura com o objetivo de analisar os desenvolvimentos no processo da Cooper Frutas. A nossa metodologia é muito simples, quero cumprimentá-los naturalmente, dizer que é com muito gosto que os recebemos no Parlamento e temos sempre as nossas portas abertas para tudo o que entender. Os nossos trabalhos, a nossa metodologia é muito simples, têm primeira palavra, depois darei a palavra para uma breve intervenção, uma por grupo parlamentar. Nós temos presentes, vou começar pelo topo da mesa, senhores deputados, sou deputado Abel Batista, do CDS-PP, sou deputado Luís Carlos Marques, do grupo parlamentar do PSD, e do grupo parlamentar do Partido Socialista, senhores deputados Manuel José Rodrigues, sou deputado Carlos Lopes, sou deputado Jorge Fão, sou deputado Jorge Almeida, sou deputado Lúcio Ferreira, me chamo Miguel Ginestal, também sou do grupo parlamentar do PS e sou presidente da sua Comissão Parlamentar da Agricultura. De forma que depois da vossa intervenção haverá uma pequena intervenção curta, de 2-3 minutos no máximo de cada grupo parlamentar, e depois devolveremos a palavra à Cooper Frutas para responder e acrescentar o que entender sobre a matéria de facto que vos trouxe hoje aqui ao Parlamento. Dito isto, passo de imediato a palavra à Cooper Frutas. Pedi apenas que se identificassem quando usarem da palavra, porque esta audiência está a ser gravada, vai ser zerada uma ata que depois, quando estiver transcrita, ser-vos-á enviada. Boa tarde.
Boa tarde. Para começar, gostaria de apresentar também as pessoas da Cooper Frutas. Sou Sérgio Pereira, Presidente de Direção, Júlio Romão, Tesoureiro, e Luís Lourenço, Secretário da Direção. Também. O assunto mostrado aqui é muito simples. Aproveitámos uma visita da vossa subcomissão parlamentar à Cooper Frutas para enviarmos um dossiê para explicar em que ponto é que se encontrava aquele edifício, se são fruteiros de natividade, que é um edifício que é do Estado, não é? E tem algumas cláusulas de restrição que nos complicam em termos de investimentos ao ser o edifício do Estado. O investimento ser da Cooper Frutas tem-nos complicado os investimentos que serão precisos fazer. Por isso daí mandámos aquele dossiê, pedimos agora em que ponto é que teria essa situação ou como é que ela poderia ser resolvida, e o assunto mostrar basicamente é este. Queres falar alguma coisa?
Como uma coisa, o Sérgio disse,
eu iria pedir apenas o seguinte. Como sabem, o Parlamento não é o Governo. Certo. O Parlamento acompanha a ação do Governo, tem a função legislativa, acompanha e fiscaliza a ação do Governo. Nós fizemos uma visita, estivemos nas vossas instalações, foram manifestadas um conjunto de preocupações relacionadas com essas instalações, e os senhores deputados, depois, pelos meios que têm ao seu dispor, regimentais e constitucionais, fazem o acompanhamento e a fiscalização e questionam o Governo sobre as matérias com as quais são inquiridos. Naturalmente, essas respostas serão dadas por cada um dos grupos parlamentares. O que eu pediria, para ser claro na nossa ata, é que descrevessem sucintamente qual é o problema em concreto. Passo-vos de imediato a palavra.
É assim, de nossa parte, o problema é que as situações não nos pertencem a nós. E nós nem sequer sabemos a quem é que elas pertencem, né? Porque fizemos na altura uma escritura com o senhor, que era o senhor Sacadura, que era membro da secção liquidatária do IROMA, que foi como se extinto. E agora, neste momento, nem sequer sabemos provavelmente a quem é que devemos dirigir para propor alguma coisa. A situação basicamente é esta. Né? Por isso é que pedimos ajuda à vossa subcomissão parlamentar. Se calhar, talvez não tenha sido a porta mais acertada, mas temos que começar para algum sítio, não é?
Quero acrescentar. Suponho que tem um dossiê. É isso? Trouxeram algum dossiê com todo...
Nós trouxemos alguma informação adicional ao dossiê que já foi enviado inicialmente. Portanto, é apenas uma informação suficiente. É um pequeno historial, novamente, da cooperativa. E é também um apanhado de todos os investimentos que nós já fizemos na Cooper Fruta, muito a fundos próprios, como é lógico, em instalações que não são dos sócios da casa, que são do Estado. Portanto, era nesse sentido que reforçávamos aqui essa informação.
De facto, na vossa missiva, fazem referência a uma primeira carta do dia 23 de novembro de 2007. Eu vou pedir aos serviços que possam identificar essa carta e essa documentação para poder de novo ser distribuído pelos senhores deputados, a que peço que seja acrescentada a documentação que a Copa Frutas trouxe hoje para nos deixar. Sim. E que é complementar.
É. Já agora, mais uma pequena intervenção. Portanto, nós estamos nas instalações na Sociedade de Atividade desde 98, que foi quando foi criada a Pé Frutas. São, portanto, são instalações estatais que nos foram doadas com cláusula de poder reverter a qualquer momento, portanto, para novamente para o Leiseroma. A Copa Frutas inicialmente teve algumas dificuldades, portanto, quando foi criada, naturalmente, porque eram poucos sócios, portanto, a situação essa que foi ultrapassada, felizmente, com o passar dos anos. Neste momento temos já cerca de 150 associados, temos neste momento cerca de 7.500 toneladas de fruta e temos condições de dar um pulo, ou seja, temos condições de a Copa Frutas no curto prazo ser uma das maiores cooperativas da região Oeste. Temos aqui uma limitação muito grande, que é o facto, e sobretudo nesta fase em que os bancos têm falta de liquidez, como é publicamente conhecido, para este projeto que estamos a pensar meter no PRODER, portanto, neste quadro, no quadro de comunitário de apoio que está agora a decorrer e que temos que entregar até dia 25 de julho a candidatura, vamos ter necessidade de construir um empréstimo bancário volumoso, não é lógico, porque também estamos a pensar num investimento que nos vai permitir realmente dar este pulo que sabemos que podemos fazer. E como é lógico, qualquer instituição bancária neste momento, para nos fazer esse financiamento, pede uma hipoteca, pede uma garantia real. Portanto, até agora nós temos conseguido ultrapassar a situação com confianças, portanto com garantias pessoais, e temos conseguido até agora realmente resolver as questões, mas estamos a ter essa dificuldade. E gostaríamos de saber em que ponto é que estaria essa possibilidade, foi aquilo que nós colocámos no dossiê, e a que porta é que teríamos mais que bater se realmente por aqui não conseguirmos ter alguma informação sobre isso.
Sr. Deputado, quem é o vosso interlocutor no Ministério? Que contactos é que fizeram no Ministério? Fizeram algum contacto?
Ah, estou esclarecido.
Muito bem. Tem um dossiê que nos vão deixar?
Sim.
Muito bem. Senhores deputados, penso que a informação escassa é esta. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados. Quem é que se inscreve? Sou deputado Abel Batista, sou deputado Luís Carlos Marques, sou deputado Jorge Almeida. Sou deputado Abel Batista, CDS-PP.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, muito obrigado pela dar a palavra desde já. Queria saudar e agradecer a vinda dos dirigentes da Cooper Frutas, da cooperativa de produtos hortícolas de alcobaça e fruta, e as preocupações que aqui nos trazem. Eu queria vos dizer que não conheço o dossiê anterior, portanto não posso pronunciar sobre uma questão que desconhecia anteriormente. Há aqui, obviamente, a vossa preocupação é uma preocupação hoje fundamental, porque mesmo até para fazerem candidaturas a projetos dos fundos comunitários, do mesmo nome do CREN, obviamente que é necessário terem o património devidamente regularizado e, portanto, pelo que percebi, gostava só de que me dissessem, o contrato que têm com o IROMA, ele não caducou, não é?
Não.
Existe um contrato de cedência com uma cláusula de reversão caso a cooperativa deixe de existir ou qualquer coisa deste género. Isto não é possível, tem este registro predial, este registro existe esta cláusula, porque... E existe da parte da cooperativa intenções, por exemplo, de adquirir o espaço, de ser possível negociar com o Estado através de uma adjudicação direta, porque o Estado, na venda de património, é sempre uma situação extremamente difícil, porque em abstrato e em teoria, o princípio é que terá que ser vendido em gasta pública, a não ser em situações excepcionais onde pode ser feito um ajuste direto. E, portanto, se já tem algum contacto com o Estado sobre esta matéria, sabendo, de antemão, da parte da experiência que em termos profissionais e em termos políticos também já vou tendo sobre esta matéria, que é sempre muito complicado porque, como for referido, não se sabe normalmente quem é que é o interlocutor. O Presidente dizia se já tinha algum contacto no, Ministério, mas muitas vezes isto não tem nada a ver com o Ministério, tem a ver com a Direção-Geral do Património, que depois não tem a ver com a Direção-Geral do Património, porque quando é de um instituto próprio, as coisas também eram se revertem a favor de outro Ministério, que não a Direção-Geral do Património, é uma dificuldade a crescer. E gostaria de ler o dossiê da parte do CDS. Nós iremos verificar o que é que, como atividade parlamentar, o que é que se pode fazer, se pode questionar o Ministério sobre esta possibilidade, se pode tomar alguma iniciativa legislativa, não sei exatamente qual é aquela que possa ser feita, porque isto é um processo meramente administrativo, mas não deixaremos de tomar as medidas que pudermos no sentido de facilitar o trabalho àquela que é a cooperativa e ao esforço que, obviamente, as cooperativas hoje vêm fazendo. E eu conheço apenas muito pouco do vosso trabalho, mas a zona onde estão inseridos, a zona de Alcobaça, é uma das zonas mais importantes em termos de produção de frutas e de legumes. É uma zona extremamente importante, toda aquela zona da bacia do Coa e do Baça são extremamente importantes, desde Alcobaça, a zona de Leiria até às Caldas da Rainha, toda esta zona ali, que presumo que seja a área de influência da vossa atividade, e portanto, também por motivo de outras atividades, conheço mais ou menos a região, não só por motivos profissionais do tempo em que trabalhei na região, mas também até pelo facto de há dias também termos recebido aqui um grupo de cidadãos de Alcobaça sobre a questão do traçado do TGV, que também afeta exatamente alguns dos produtores de frutas da zona da região, e portanto gostaria de ver o dossiê para depois poder dar a informação e logo que tenha alguma ideia sobre o que é possível fazer, dar-vos em nota disso através de comunicação que farei convosco.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Val Batista, Sr. Deputado Carlos Marques, do PST.
Sr. Presidente, eu quero saudar a vossa presença. Penso que viemos em setembro de 2006 nas vossas instalações, a quando da visita da sua Comissão de Agricultura. Quero dizer que desconheço em absoluto o dossiê, portanto, para mim é uma novidade o assunto que nos trazem aqui hoje. Se nos fizerem chegar elementos, nós pedimos explicações a quem direito. Suponho que não o remeteram ao Governo, foi isso que eu percebi. Portanto, é uma questão que está na alçada do Governo, não da Assembleia da República. Nós compete-nos fiscalizar a ação do Governo. É isso que faremos logo que tenhamos as indicações necessárias. Mas gostaria de aproveitar a vossa presença para que se possam traduzir outras preocupações que têm no âmbito da fruticultura e também da horticultura da vossa região.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Marques. Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar representantes da cooperativa, Cooper Frutas. Para nós é um gosto tê-los aqui. A nossa visita deu-nos a oportunidade de conhecer a vossa região e o setor específico da hortofruticultura da vossa região e a pujança que ele vai apresentando, né, que é um registro muito positivo. Por outro lado, o quão é agradável verificar a vontade que têm de crescer, de investir, apostar numa fileira que é, de facto, uma fileira marcante na nossa agricultura, e isso é um registro muito interessante, muito positivo para nós. As questões que vieram aqui colocar, eu tentei aqui identificar as problemáticas, fiquei com muitas dúvidas. Naturalmente que o dossiê que os senhores irão deixar vai merecer da nossa parte uma apreciação muito atenta e até onde for possível a nossa possível influência, ou possível intervenção no sentido de conduzir as coisas pelo melhor, a vosso favor. O IROMA acabou, mas o IROMA tem herdeiros. Por outro lado, o IROMA estabeleceu convosco uma relação. Não sei se de arrendamento, de comodato, não é de doação. É uma relação. Doação. Tempo indeterminado. Portanto, vocês são neste momento. Só analisando. Também. Muito bem. Se é uma doação por tempo indeterminado, vocês estão no pleno uso dos direitos que têm para poder candidatar-se ao PRODER com todas as condições. Não podemos, desculpe. É uma questão jurídica que terá que ser analisada por um gabinete respectivo. Mas nós aquilo que prometemos é, apreciar detalhadamente o vosso problema. Do ponto de vista dos financiamentos, parece-me que era outra questão, a possibilidade de obterem financiamentos para alimentar este conjunto de investimentos que vão fazer no âmbito do PRODER. É um outro dossiê que tem a ver com a situação atual e a possibilidade de recorrerem ao crédito. Parece que estão a pôr o cenário, mais uma vez, a questão da titularidade da propriedade ter ou não ter influência na questão do financiamento. Não é? Vai ter ao mesmo problema. Portanto, de momento, é o problema identificado a este. Apenas e só da nossa parte, do Partido Socialista, é a nossa preocupação de poder analisar isto ao detalhe e poder, de alguma forma, contribuir para um melhor esclarecimento da situação. Muito obrigado.
Eu tenho uma inscrição também do Sr. Deputado Carlos Lopes, que é eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e é só por isso cumprimentá-los enquanto deputado eleito pelo Círculo de Leiria e deixar aqui uma nota de que tive a oportunidade, na altura, ainda não integrando esta comissão, de acompanhar aquilo que foi a visita à região oeste, e nomeadamente aos conselhos de Alfaz. E uns dias depois, tive a oportunidade aqui em sede plenário de subir à tribuna e fazer a apologia da maçã e a apologia da fruta do oeste, sugerindo mesmo que se equacionasse a possibilidade de introduzir estas frutas nas dietas escolares e, portanto, lembro-me bem daquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu nessa matéria e que tive a oportunidade de explanar em sede plenária. A única coisa que eu aqui queria dizer, com a autorização do Sr. Presidente e dos restantes colegas, é que, identificando-me eu também, por razões acrescidas com as sugestões que aqui trouxeram, deixar-vos de nota da minha disponibilidade para os acompanhar e para, eventualmente, também, porque essa é a minha obrigação, poder estabelecer aqui a ponte com um outro dirigente da administração pública, que é precisamente do Conselho de Alcobaça, o engenheiro José Canha, e que me parece que é, de facto, a pessoa indicada para podermos fazer previamente uma análise sobre aquilo que hoje aqui traz e sobre aquilo que os preocupa. Percebo bem que o desenvolvimento do vosso setor passa por terem a vossa vida regularizada em termos daquilo que são as instalações que ocupam e, portanto, Sr. Presidente, se me é permitido, deixar apenas aqui tão só a minha disponibilidade e estar disponível também para, junto do Engenheiro Canha, sem prejuízo daquilo que é o interesse de todos os deputados desta Comissão, independentemente dos grupos parlamentares que integram, mas se houver necessidade, enfim, de uma presença mais assídua junto da vossa cooperativa, da minha parte, disponham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Lopes. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, também para acrescentar algo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispenso-me de os cumprimentar, porque o meu grupo parlamentar já o fez. Eu também estive na deslocação às vossas instalações, de maneira que limito-me a fazer minhas as palavras que foram dirigidas pelo meu colega Jorge Almeida. Eu só queria, porque me chegou à mão agora este documento, e numa leitura muito rápida aqui da escritura da ação, e eu como jurista posso dizer o seguinte, aliás há mais juristas aqui na sala, o Rodrigo Batista também é jurista. Isto é uma doação com uma cláusula de reversão, clara, não é? Portanto, é uma doação que o único, digamos que o ónus, com condições, mas as condições, exatamente, as condições é que pressupõem a cláusula de reversão, é o cumprimento daquelas condições. Portanto, eu penso que, aliás, eu já vi situações análogas para uma junta de freguesia, de que eu era presidente, sobre também com cláusula de reversão, doação do Estado com cláusula de reversão. Claro que é isto que vos impede, uma vez que vocês registaram seguramente a doação, e a doação foi aceita, portanto, a aceitação por parte da vossa organização pressupôs a transmissão para vós da propriedade, mas com essa cláusula de reversão, o que há a fazer, efetivamente, é negociar com o Estado o levantamento desta cláusula de reversão. Quem é o interlocutor? A última análise é a Direção-Geral do Património do Estado. Penso que será, quando aqui fala no Estado, será
o Património do Estado que... Eu preferia que não nos puséssemos agora numa análise ligeira do quadro jurídico da... Ou alguém que penso que devemos dar tempo ao tempo e perceber aqui algumas coisas. Primeiro, eu já pedi aos serviços que procurasse encontrar o processo que os senhores dizem que nos enviaram dia 27 de outubro do ano passado. Veio uma carta. Se veio uma carta, chegou cá, está no expediente. Certamente está. Certamente está. Vai ser encontrado e será reencaminhado. 2006. Por acaso, no ofício diz 2007. Peço desculpa. Mas deve ser, o que faz sentido é 2006. Muito bem, então foi recebido e foi de certeza absoluta. Se tem essa carta, significa que veio à reunião, no expediente, e foi distribuído aos senhores deputados. Em todo o caso, será de novo reencaminhado aos senhores deputados, juntando esta nova documentação que aqui está. Isso é algo que está datado, encontrado, resolvido. Segundo aspecto que eu queria levar, eu penso que os senhores têm que falar com a administração. Com a administração. E, na vossa região, a administração agrícola chama-se Direção Regional da Agricultura. Diretor Regional Engenheiro José Cânia, que por acaso também é de Alcobaça. E eu gostaria de apenas sublinhar e agradecer a disponibilidade do Sr. Deputado Carlos Lopes em, de imediato, de forma até informá-la, encontrar condições para que os senhores possam reunir de imediato com o Engenheiro José Cânia no sentido de ver este processo em profundidade e ver então, junto das restantes autoridades públicas, seja a Direção-Geral do Património do Estado, seja quem for, ver o que é que há a fazer para procurar ultrapassar os constrangimentos com que estão confrontados. Os senhores fazem agricultura, na agricultura temos de ser práticos para resolver os problemas, escusamos de olhar um problema, ficar a bater com a cabeça porque não resolvemos rigorosamente nada, o que é preciso é abrir portas e ir diretamente a quem nos pode ajudar para resolver os problemas. E de forma que, com isto que eu estou a dizer, penso que é a forma mais prática, há aqui um mandato informal, com certeza, mas penso que só os senhores deputados estão de acordo com o que eu estou a dizer, o Sr. Deputado Carlos Lopes está mandatado para fazer esse ponto de encontro, essa reunião com a Direção Regional da Agricultura para se ultrapassar, ao fim e ao cabo, este impasse em que os senhores estão neste momento. Faz favor.
A Subcomissão disponibilizou-se de imediato para que lhe fosse remetido um dossiê, que foi o que fizemos, e foi nesse sentido que pedimos a reunião de hoje. Portanto, foi nessa sequência. Já agora só reforçar aqui mais dois ou três pontos que me parecem realmente interessantes. Mesmo com esta cláusula, e sabendo nós, obviamente, que só haverá a cláusula de reversão se nós não cumprimos ou se não continuarmos a elaborar da forma como o temos feito, mas neste momento temos investimentos naquela casa que já rondam muito perto dos 4 milhões de euros, portanto penso que é significativo. E os sócios começam a manifestar algum desagrado, que é mesmo a palavra correta, porque no fundo sentem que estão investindo numa coisa que não é deles. Portanto, eles um dia saem da cooperativa, tiveram a pagar, no fundo se nós pagam, somos nós pagamos todos com a nossa fruta, e investimos e saímos dali sem nada. Portanto, acho que era realmente interessante refletir sobre essa situação. E mais uma vez reforçar que realmente a Cooperfrutas tem efetivamente condições de ser uma das maiores casas da Zona Oeste. Tem claramente essas condições. Bem, mas para isso é necessário realmente este projeto que vamos fazer agora.
Penso que está o objeto da nossa audiência terminado. Queria cumprimentar de novo a Cooperfrutas e dizer-lhes que estão em boas mãos. O Sr. Deputado Carlos Lopes vai se empenhar para que este vosso impasse se transforme rapidamente numa dinâmica que vos ajude a resolver os problemas. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Lembro apenas que amanhã de manhã, às 11 da manhã, temos o início de duas audições. Às 11, com a Federação Nacional de Sindicatos da Função Pública e ao meio-dia com a Cooperativa da Amêndoa de Foscoa. Senhores deputados, está encerrada a reunião. Boa tarde.